Um bom momento a todos. Eu sou o Wesley Calafange, manager do time, e hoje nós iremos repercutir tudo o que rolou na primeira rodada da Liga do Nordeste e comentar sobre os primeiros jogos já realizados na Copa da Liga. Para isso, iremos contar com um elenco de grandes comentaristas do futebol de Trophy Manager. São eles, Andrei Navarone e Marcos Vinícius.
Fala aí, galera. Aqui é Andrei, do Navarone FC. Um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os meus campeões e campeãs.
E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos Vinícius, manager do Sampaio Corrêa. No último podcast, eu falei sobre as plataformas onde estava disponível, né? Só que teve alguns problemas técnicos, mas você pode acompanhar esse podcast tanto no site da Federação, no aplicativo do Castbox, e agora também uma grande novidade no Spotify também. Só você digitar lá FNTM no Spotify e você vai conseguir, vai dar. Pra cair certinho nesse podcast.
Pois é, galera. Como vocês sabem, na terça-feira nós lançamos nossa primeira edição e, ao que tudo indica, tivemos uma boa audiência, né? Se a gente levar em consideração a comunidade do TM Brasil e ainda assim a comunidade nordestina, né? Que é mais restrito ainda. E isso nos alegra muito porque é um indício que vocês se interessam pelo nosso trabalho. Como o Marcos falou aí, a gente disponibiliza outras plataformas também para facilitar o acesso. Além disso, eu queria agradecer ao grande Sabino, manager do Sumove, por nos ter dado uma arte exclusiva para o podcast, né? Nos presenteando aí. E o trabalho ficou muito bom, show de bola.
Teve um pessoal que reclamou da duração do último podcast, então a gente vai tentar ser o mais sucinto possível agora, para tentar, menos de meia hora, a gente conseguir terminar o podcast.
É isso aí. Precisa um pouquinho, né? A audiência pediu. Ordem. Então, sem mais enrolação, vamos direto aos campeonatos, né? Começando pela Série A na Liga do Nordeste. Nesse grupo aqui, começou sem grande surpresa, né? Uma partida entre Jequié e Azul, uma partida bem parelha, correspondendo às expectativas dos elencos dos dois times. São elencos muito parelhos e eu acredito que esses dois que vão brigar pelo segundo lugar. E o primeiro lugar já pintou aí, estreou mostrando seu empoderamento com o Camelô, sapecando 4-0 em cima do Bahia, 3-0 nos 35 primeiros minutos. O Bahia entrou no campeonato desnorteado já, torcida xingando um bocado, só não foi para casa porque a partida era fora de casa. Na outra partida foi uma grande surpresa também, porque o Fortaleza jogou muito bem, conseguiu evitar uma derrota mais elástica, que perdeu apenas de 1-0. Uma decepcionante partida do Santa Cruz, onde todos esperavam uma partida com um placar mais elástico. Mas nós soubemos aí que a equipe do Santa Cruz teve alguns problemas técnicos. E acabou assim a primeira rodada. Fortaleza 0, Santa Cruz 1. Camelô 4, Sport Clube Bahia 0, Jequié 2 e Azul 2. Com isso, a tabela ficou com o Camelô em primeiro, a vantagem de saldo de gols. Em segundo, temos o Santa Cruz com 3 pontos também. Terceiro e quarto, empatados em todos os critérios, o Iazul e o Jequié. Quinto colocado na zona de playoff de rebaixamento, o Fortaleza. Acredito que seja a primeira vez que o Fortaleza vai ficar fora da zona de rebaixamento. E em sexto temos a surpresa do Bahia, né? Uma terrinha do grupo na zona do rebaixamento direto. Então é isso. Vamos pro grupo B.
No grupo B da Copa do Nordeste, a gente só teve sapatada. Não teve pena de ninguém. Começa com o meu time, dentro de casa, levando um supapo do Baiense 4-0. Virou o primeiro tempo 2, terminou 4, como tá escrito no regulamento do futebol. O Atlético conseguiu me superar, levando 7-0 do Sampaio, fora de casa, dentro de casa. E o Dene, que me xingou bastante no grupo, conseguiu perder só de 4-1 pro Vasco. Eu disse que ia ser 4-0 fora os ameaços.
Super
Ele veio me xingar depois. O grupo B ficou Assim, primeiro lugar, Sampaio com a vitória e 7 gols de saldo. Segundo lugar, Bahia em saldo. Deni em quarto com menos 3 de saldo e nenhum ponto. Eu em quinto nos playoffs do rebaixamento com 0 pontos e menos 4 de saldo. E o Athletic, o Lanterninha, com menos 7 de saldo e nenhuma vitória. Próxima rodada teremos Vasco contra Athletic, Sampaio vs Navarone e Baiense vs Deni. Agora vamos para a Série C.
Bom, aqui na Série C os favoritos confirmaram, né? O Cibandeiro recebeu o Sport FC e meteu uma goleada de 4-0. Chelsea Futebol Clube recebeu o Caras e até tentou reagir, né? Tomou 2 gols e conseguiu empatar, mas aí o Caras acabou virando a partida e terminou 3-2 para o Caras. E no terceiro jogo da divisão, a Chapecoense recebeu o Campinense Clube e perdeu por 1-0. Um placar pequeno. E a classificação ficou assim: o Bandeira em primeiro, o Caras em segundo, o Campinense em terceiro, o Chelsea em quarto, a Chapecoense em quinto e o Sport em último, em sexto lugar.
Vai, grupo D agora.
No grupo D tivemos um jogo, uma aberração, os outros dois jogos normais. A aberração a que eu me refiro, a partida de estreia da Liga do Nordeste, já falado anteriormente, foi o Copacabana perder dentro de casa por 18-0 pro Falco. Será um jogo histórico que a gente vai lembrar toda a rodada dessa grande estreia. As outras partidas com placares normais foi Real Boys 1, Crato 1, Serrano 2, SS Palestra 0. Com isso, nós temos o Falcon disparado na liderança por conta do saldo, com 3 pontos. O Serrano vem logo em seguida, também com 3 pontos, mas 2 gols de saldo apenas, ali na zona do playoff. Terceiro e quarto, temos o Crato e o Real Boys, empatados em todos os critérios, com 1 ponto. Na zona de playoff de rebaixamento, temos o Palestra Itália. Isolado lá atrás, temos o Copacabana em sexto, com nenhum ponto e menos 18 de saldo.
O saldo tá bom, dá pra recuperar. Vamos pro Guita.
Tá, tranquilo. É só se esforçar mais um pouquinho que dá. Todo mundo aqui vem superando as expectativas já, né? Inclusive o Copacabana também. Tá na média aí do que estava esperado por eles. Na próxima rodada vamos ter Palestra Itália tentando a recuperação, jogando dentro de casa contra o Real Boys. O Crato enfrenta o Copacabana aí. A chance do Crato brigar pelo playoff de acesso. E o Falcon disputa a liderança com o Serrano. O conselho que eu daria ao Serrano era ir um pouquinho recuado, né? Porque o ataque do Falcon já mostrou que não está de brincadeira. Vamos aí pro grupo E.
Realmente não está de brincadeira, né? Inclusive, na minha opinião, né, tanto o melhor ataque quanto o artilheiro de toda a liga vai vir dessa divisão aí, né? Na série E,
com certeza, o Apocalipse.
Com toda certeza.
A papiota fez também, vai desse grupo.
Vai. Na série E, o Apocalipse recebeu Vitória Zamorra e tomou-lhe uma goleada de 4-0 em casa. No segundo jogo, o Imp e o Sport recebeu ganho de 2-0 do Wolverstein. E no terceiro jogo, o Timão da Vila recebeu o Locomotive e meteu uma goleada aí de 5-0, né? Lembrando que o Andrei, no último podcast, falou que a obrigação do Locomotive aí seria o time aí que iria decidir aí o classificado, né?
Eu disse que a obrigação era que todos os times ganharem do Locomotive. E por enquanto tá dando certo.
E a classificação ficou assim: o Timão da Vila em primeiro, o Vitória Zamorra em segundo, o Imp e o Sport em terceiro, o Golf em quarto, o Apocalipse em quinto e o Locomotive, né, em último, em sexto lugar.
Vamos lá pra Série F agora. Foi um grupo bem disputado, sem muitas goleadas, sem nenhuma goleada, na verdade, né? O Gamboa perdeu de 3-0 pro Sumove, dentro de casa. Ousados em casa, perdeu pro Itaqui, que foi um jogão 1-0. Apertadíssimo. E o Abraus, agora que eu sei como é que se pronuncia, ganhou de 3-0 dos Felômenos. O que faz o Sumove e o Abraus ficarem empatados em todos os critérios na primeira posição do grupo F. O Itaqui fica em terceiro, o Ousados em quarto, Gamboa e Felômenos empatados na última colocação. Felômenos e Ousados se enfrentam na próxima rodada, junto com Itaqui, Gamboa e Sumov e Abraus.
Queria fazer um comentário que era em relação ao Felômenos. Eu acho que vai ser a nova discussão, né, sobre esse episódio, se é Felômenos mesmo ou é Felômenos. Esse grupo tá complicado da gente saber o nome dos times verdadeiros.
É difícil, a galera é muito criativa pra fazer os nomes.
Pois é. Tem que tirar a dúvida aí com o pessoal depois.
E agora vamos pro G.
É, e na última divisão aí da Liga do Nordeste, todos os mandantes conseguiram ganhar seus jogos, né? O Santa Cruz recebeu
o Náutico. Que teve isso, né? O único série que teve isso.
Isso. O Santa Cruz recebeu o Clube Náutico, é um clássico aí, tanto no PN quanto na vida real, né? E aí ganhou de 5-0, né? O Sport Recife, tecnicamente, é o melhor time da federação, né? Recebeu aí o Bahia, né? O time da Série D, o Esquadrão Bahia. Ganhou, de certa forma, de um placar considerável, né? 3-0. O Ibis recebeu o Prados Barber e meteu aí um 5-0 também, né? Aí a classificação ficou assim: o Ibis em primeiro, Santa Cruz em segundo, o Sport Recife em terceiro, o Clube Náutico em quarto, o Esquadrão Bahia em quinto e o Prados em sexto, né? Esses dois últimos aí, de certa forma, aí ficaram com tanto saldo negativo quanto positivo iguais, né? Os dois tomaram 5 gols, né?
É engraçado. Bom, como o Sport não fez um placar tão elástico, né? Quanto o time da Série D. Ele mesmo ficou surpreendido, discutindo no grupo, né? Ele mesmo falou: nossa, tá apertado aqui, tá 1-0 só o primeiro tempo. Mas se você for olhar a quantidade de chutes do time do Bahia, você vai entender que não foi tão apertado assim, né?
Qual é a surpresa desse grupo, nesse resultado, pouco elástico.
E aí agora os dados aí dessa primeira rodada, né? Já falei. O artilheiro, né? Artilheiro do jogo da Liga do Nordeste é o atacante João Barreto, Google Gen, do Falcon Aviation Club. Meteu aí 7 gols em um jogo só contra o Copacabana, né? E acredito que ele vai ser o artilheiro isolado, né? E o melhor ataque é o Falcon Aviation Club, né? Que aí...
Pra mim, não podia contar os gols contra o Copacabana. Seria mais justo.
Vamos consultar o regulamento depois.
Bem, vamos falar um pouquinho da Copa agora, né? Que já teve início. Tivemos 3 jogos até agora. O Ibis recebeu o Golfo e perdeu. 1-0 pro Golfo. O Apocalipse recebeu o Locomotive. E o Locomotive perdeu, o Apocalipse 1-0. E tivemos o jogo do Copacabana pela Copa contra o Abraus, né? Abraus, time da CB, e o Copacabana. 14-0 pro Abraus. E nada mais do que o normal, né?
Mas aí a gente pode ter uma...
Constância, né? Uma constância.
Então, a gente pode ver uma melhora aí, né, no time do Copacabana. Com o passar do tempo, o time vai se entrosando aí, pegando cancha. Já diminuiu 4 gols. A expectativa é que até o final da Liga do Nordeste a gente esteja perdendo por 1 ou 2 gols só de diferença.
É uma boa expectativa. 2 jogos, 32 gols negativos de saldo, nenhum gol feito. Tá bem, tá bem.
Vai ter algum trabalho aí, né?
Já tá tendo há um bom tempo. Então, é isso, né, galera?
Pois é, pessoal. Como vocês podem ver, com a primeira rodada da Liga, a gente não tem muito como especular sobre a classificação final, mas já tivemos jogos bem movimentados e com muitos gols pela rodada, né? Tivemos algumas surpresas, como o Ibis liderando o grupo, e tem um grande campeão da Liberty. O Bahia perdendo feio na sua estreia. O placar, eu acho que não condiz a diferença de elenco entre os times. E tivemos algumas sacoladas, né? Como foi comentado aí. E Na Copa também, não diferente, né? Tivemos dois jogos apertados e outra aberração do mesmo clube. E é isso aí, pessoal. Como havíamos prometido, os episódios estão mais enxutos, né? Como vocês pediram também. E espero que vocês tenham gostado do trabalho da gente. Estamos abertos a sugestões e críticas. E qualquer coisa é só nos contactar pelo WhatsApp ou pelo Trophy Manager de e-mail que iremos responder. E por mim está encerrado aí. Vocês têm alguma coisa mais a acrescentar?
Não tenho nada a acrescentar. Muito obrigado a todos que ouviram. E segue lá no Instagram, 2 gols ou 5 minutos.
É, eu também queria uma coisinha para acrescentar, né? Obrigado por ouvirem o nosso podcast. E lembrando de novo aí que esse podcast está disponível aí tanto no site da Federação, quanto no app Castbox e no Spotify. É isso. Era. Valeu.
Valeu, pessoal. Abraço.
Valeu, galera.